amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá! E aí, amigo produtor, preparado para mais uma prosa? O assunto de hoje é especial para quem produz soja. Não é isso mesmo, Ilka?
É isso, William. Hoje vamos falar sobre a inoculação em soja, que é a base para a fixação biológica do nitrogênio. Ela possibilita uma economia de até 6,6 bilhões de dólares por ano para os agricultores brasileiros, porque dispensa o fertilizante nitrogenado na adubação da soja.
Nossa, mas é muito dinheiro, hein? E é uma boa economia. Bom, mas acredito que nem todo mundo sabe o que é inoculação. Nosso convidado de hoje, o pesquisador Marco Antônio Nogueira, da Embrapa Soja, de Londrina, no Paraná, vai nos ajudar com isso. Ô Marco, lembra pra gente o que é inoculação?
Um dedo de prosa.
A inoculação é o processo de colocar um produto biológico em contato com alguma superfície. No caso da soja, é o ato de colocarmos as bactérias responsáveis pela fixação biológica do nitrogênio, popularmente conhecidas como rizóbios, em contato com a semente da cultura da soja.
Marco, o que é preciso para que se garanta a eficiência da inoculação?
Bom, nós nunca podemos nos esquecer de que o inoculante é constituído por um produto biológico, né? São células de bactérias que ali estão. Então, qualquer fator ambiental, como ressecamento, exposição à insolação, altas temperaturas, contato prolongado com produtos químicos, leva também essas células à morte e, consequentemente, prejudica o processo de colonização, posteriormente, das raízes por essas bactérias. Para vocês terem uma ideia, né, para que a gente garanta uma boa nodulação, ou seja, um bom número de nódulos eficientes em fixar nitrogênio estabelecido na raiz da soja, nós precisamos ter pelo menos 1 milhão e 200 mil células viáveis na superfície da semente. Qualquer processo que a gente faça que prejudique a sobrevivência dessas células vai resultar fatalmente numa diminuição do número de bactérias viáveis que vão posteriormente conseguir colonizar e formar nódulos eficientes também fixar nitrogênio nas raízes da cultura da soja.
É, William, ficou bem claro que se os rizóbios morrem, não há fixação do nitrogênio. E os pesquisadores da Embrapa estão preocupados com isso.
E com razão, Ilka. Na última safra de soja, houve um problema com a pré-inoculação de sementes. O pesquisador Marco Antônio Nogueira vai explicar pra gente qual é esse problema e como ele afeta o produtor.
Primeiro vamos esclarecer o que vem a ser pré-inoculação, né? Pré-inoculação seria um processo em que se coloca o inoculante junto com a semente no período prévio à semeadura, geralmente um período aí maior do que aquele recomendado tecnicamente, que seria até 24 horas antes da semeadura, né? Então algumas empresas aí no mercado de sementes propuseram já fornecer as sementes já pré-inoculadas. E essa pré-inoculação nos preocupou um pouco, porque a gente sabe que o contato prolongado das bactérias com os produtos químicos utilizados para os tratamentos das sementes causa uma diminuição da sobrevivência dessas células na superfície das sementes da soja. Então isso nos preocupou. Fomos investigar então se essas sementes pré-inoculadas realmente traziam um número mínimo de células ali na superfície da semente da soja já pré-inoculada, né? E para nossa surpresa, houve uma queda drástica do número de células ali presentes. E isso consequentemente a gente sabe que resulta depois numa baixa nodulação ou pelo menos numa nodulação mais tardia, ou seja, as bactérias que vão conseguir colonizar as raízes da soja são aquelas que estão estabelecidas no solo e elas chegam mais tardiamente. Se elas chegam mais tardiamente na raiz, elas vão auxiliar a planta, vão realizar a fixação biológica do nitrogênio na planta mais tardiamente também. Então isso leva um prejuízo em termos de acúmulo de nitrogênio pela planta. Então isso pode refletir em perdas de produtividade. O que acontece é o seguinte, é que em áreas já cultivadas há muito tempo com soja, existe uma população estabelecida de rizóbios que fatalmente vai colonizar essas raízes mais cedo ou mais tarde. A nossa preocupação é garantir que as bactérias via inoculante nodulem as plantas o mais cedo possível. Por isso, há a recomendação de se fazer a reinoculação anualmente, mesmo em áreas em que já há cultivo de soja há muito tempo. Não só fazer inoculação, mas garantir que essas células sobrevivam por mais tempo. Então, toda condição que a gente facilite a sobrevivência dessas bactérias, como, por exemplo, a semeadura rapidamente após o tratamento da semente, vai contribuir para que haja uma nodulação das bactérias provenientes do inoculante, não aquelas que estão ali estabelecidas no solo já há muito tempo, que vão causar nodulação sim, porém uma nodulação mais tardia.
O produtor precisa ficar alerta para evitar problemas com a inoculação. Ouça a recomendação da Embrapa.
Bom, a recomendação é sempre observar para aquelas questões relativas à validade do inoculante. O inoculante tem que estar dentro do prazo de validade, tem que ter registro no Ministério da Agricultura e esse número de registro vai estar impresso ali no rótulo da embalagem que está sendo adquirida. O produtor deve se certificar de que o produto estava armazenado em condições adequadas, porque altas temperaturas, como a gente já disse, mata as bactérias. Se ela ficar exposto lá no galpão a temperaturas elevadas, isso leva à morte das células, né? Diminui a concentração de células viáveis no inoculante. E também, na hora de fazer a inoculação, fazer essa inoculação à sombra, tomando cuidado para evitar exposição ao sol, e tratou a semente, semeia, vai para o campo, para o solo, né? Para evitar que as bactérias fiquem por muito tempo em contato com os produtos químicos utilizados no tratamento da semente.
E depois do alerta, uma boa notícia. Como as pesquisas não param, estão sendo testadas outras formas de se fazer a inoculação. Marco, explica pra gente.
Uma maneira de a gente driblar o problema dos produtos químicos na superfície das sementes em contato com o inoculante seria, então, desviar o inoculante da semente, pelo menos ali momentaneamente durante a semeadura, ou seja, fazer a inoculação no suco de semeadura. Hoje já existem equipamentos desenvolvidos pela indústria de máquinas agrícolas que permite colocar o inoculante bem atrás do suco de semeadura antes desse suco ser fechado, então bem em cima da semente de soja, simultaneamente ao processo de semeadura. Então isso faz com que a bactéria fique por menos tempo ainda em contato com as sementes tratadas com produtos químicos que poderiam levar a problemas em termos de sobrevivência dessas células. Então, esse processo de semeadura em suco então permite também uma boa nodulação, mas para isso o agricultor precisa observar que nós precisamos colocar um pouquinho mais de inoculante, ou seja, pelo menos dobrar ou até triplicar a dose de inoculante normalmente colocado na semente, porque ele vai inoculando no suco, a gente vai diluir ao longo da linha de semeadura o inoculante. Então é necessário colocar um pouco a mais, pelo menos o dobro ou o triplo do que se usaria na semente, para que se garanta ainda assim uma boa população de células de bactérias eficientes em colonizar e fixar adequadamente o nitrogênio na cultura.
Ótimo! O agricultor vai poder escolher o meio mais seguro de fazer a inoculação: na semente, até 24 horas antes da semeadura, ou na hora do plantio, direto no suco.
Quem sabe daqui a algum tempo a pesquisa traga bons resultados para pré-inoculação, garantindo a sobrevivência das bactérias por mais tempo. Vamos acompanhar, né, Ilka?
Vamos sim, William. Mas por hora, nosso dedinho de prosa acabou. Agradecemos ao Marco Antônio Nogueira, pesquisador da Embrapa Soja, que esteve falando para nós sobre a inoculação da soja. Valeu, Marco.
E para você que está acompanhando essa prosa, deve estar pensando também daqui a pouco fazer uma boquinha, comer alguma coisa? Pois a gente tem uma ótima sugestão, bem saudável.
Pitacos da Hora.
E já que o assunto é soja, que tal uma deliciosa receita de salada de soja? Para os ingredientes, vamos precisar de 2 xícaras de chá de grãos de soja cozidos, 3 tomates sem sementes picados, 1 pimentão verde picado, 1 pimentão vermelho picado, 2 cebolas médias picadas, cheiro verde, sal, azeite de oliva e suco de limão a gosto. O segredo para preparar a soja é fazer o choque térmico antes de preparar os grãos. Faça o seguinte: coloque a água para ferver. Após o início da fervura, coloque os grãos de soja e deixe cozinhar por 5 minutos após nova fervura. Em seguida, transfira os grãos para um escorredor de macarrão e lave-os em água fria corrente. Descarte a água. Agora, os grãos estão prontos para serem usados na salada. É só deixar esfriar, misturar com os outros ingredientes da salada, colocar na geladeira e servir bem gelado. Bom apetite!
E você, amigo ouvinte, anote aí o telefone da Embrapa Soja.
43 é o DDD e o telefone é 3371-6000.
Repetindo, DDD 43, telefone 3371-6000.
Se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só ligar de um telefone fixo ou de orelhão. Anote aí.
0800-646-1160.
Bom, já estamos na reta final do programa, mas vamos ter um tempinho para ouvir um recado especial para você, assim ao pé do ouvido.
Ao pé do ouvido.
Se você quer bons motivos para parar de fumar, conheça agora alguns. Um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Câncer, num recorte especial das estimativas de câncer para 2012, afirma que 37% dos casos desta doença no país podem estar relacionados ao tabagismo, ao abuso do tabaco, ao hábito de fumar. Alex Moraes, gerente de apoio à fiscalização da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, lembra que já existe lei que proíbe a prática do fumo em lugares coletivos.
A legislação sanitária federal, ela já estabelece uma proibição para a prática de fumo em lugares coletivos. E vários estados, inclusive, têm feito legislações suplementares que apoiam essa ideia. O que, na verdade, se busca é um ambiente mais saudável, não apenas por conta dos cigarros, mas também em função daqueles que não fumam e são obrigados à exposição à fumaça do cigarro, que causa tantos problemas quanto o próprio cigarro para quem fuma.
Além de ser proibido o fumo em ambientes coletivos, vale a pena saber que a fumaça do cigarro faz muito mal não só à saúde, mas também ao meio ambiente, como afirma Alex Moraes.
O tabaco, o hábito de fumar é prejudicial à saúde individual, à saúde da família e também ao meio ambiente. Só como uma referência, hoje para cada 300 cigarros produzidos, uma árvore é queimada. Outra informação, por exemplo, mesmo depois de dar à luz, quando a mãe fuma, a nicotina do cigarro contamina o leite e é absorvida pela criança. Então são informações, além dos riscos da osteoporose, infertilidade, menopausa precoce entre as mulheres, infarto, hipertensão, etc. Nós temos diversos malefícios que são transmitidos ou são impostos às pessoas, mesmo aqueles que não fumam. Por conviver em um ambiente onde a nicotina está presente, qualquer pessoa pode vir a ser acometida de alguma dessas enfermidades.
Aqui quem falou com você foi Jorge Macau, da Embrapa Informação Tecnológica.
Obrigado aos jornalistas Jorge Macau e ao Alex Moraes, da Diretoria de Vigilância Sanitária do DF, pelas informações importantíssimas sobre o tabagismo. E vamos terminando por aqui mais um Prosa Rural. Obrigado pela companhia e continue ligado na nossa programação.
Um abraço e até o próximo programa.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Paula Saiz. Locução, Ilco Oliveira e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Soja. Alô, amigo ouvinte, sintonizado aqui na programação do Prosa Rural. Nosso próximo programa vai falar sobre o tratamento de resíduos de carrapaticidas para redução de impacto ambiental. Este é um sistema de baixo custo que reduz o impacto negativo dos restos de carrapaticidas, incluindo uma menor contaminação dos lençóis freáticos, além de ser de fácil aplicação nas propriedades. A gente espera você aqui, nesta mesma emissora. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.